Olá pessoal, muito bom dia. 10 horas em ponto. Estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR, dia 4 do 4, uma quinta-feira. Hoje vamos falar sobre Autocon, sobre o Hackathon que a Tectoy com a PagBank está organizando lá dentro da Arena Tectoy, da Autocon. Então, a Autocon é uma feira super tradicional do segmento de automação comercial, né? A gente fala que quem é de automação comercial tem que ir na Autocon. Então, como eu diria, a Autocom é uma feira que já virou referência para a gente aqui na América Latina. Acho que é a maior feira da América Latina, né, de automação comercial. É uma feira que vai muito fabricante, muito pessoal de meio de pagamento. Então, tá até dominando a feira ultimamente, né, o pessoal de meio de pagamento, né? E a gente também vê muitos produtores de software, né? Eu acho que o sonho de toda software house é um dia ter um stand lá na Autocom, expor lá a sua solução de software. Eu vivi isso 2 ou 3 anos na software house que a gente, eu antes era sócio, né? Não é barato fazer uma feira, você estar lá, mas realmente foi um divisor de águas para a gente, né? Em termos de negócios fechados e visibilidade, representou muito para a gente. E eu observo que a Autocom tem crescido bastante, né? Teve uns anos negros aí da Autocom, onde teve uma cisão, né, entre a empresa que organizava e a FRAC, né? É um evento organizado pela FRAC, é um evento gratuito, né? Então, todas as pessoas podem se inscrever e estar lá. Tem as palestras também, que eu acho que esse ano são gratuitas também, as palestras, o Summit da Autocom. Mas a gente também vai ter a Arena Tectoy 360 dentro da feira da Autocom, lá no meio da feira mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, como vai funcionar isso hoje. E também do Hackathon. Tem bastante gente já que se inscreveu no Hackathon. A premiação total dá mais de 100 mil reais, isso mesmo que você escutou, mais de 100K. Então, o prêmio individual pode chegar a 35K por equipe, né? Então, é um desafio bem forte aí. Dá para você pagar a sua viagem para a Autocom e ainda sair com um belo troco no bolso, né? Então, vamos falar um pouquinho também sobre esse hackathon. Eu estou aqui comigo na sala, tá? Então vocês vão ver ele falando na mesma voz comigo aqui, o Giovanni, que é o desenvolvedor-chefe aqui da Tectoy, né? É especialista em Android. Então, Giovanni, se apresenta um pouquinho aí para a nossa audiência, fala aí do seu background. Você veio lá Você já foi até homologador de PAF-ECF, que eu sei, né? E agora vai ajudar a gente aqui nesse hackathon, né?
Bom dia, pessoal. Já tenho alguns aninhos de vivência com automação. Já trabalhei na Polimig como homologador de PAF-ECF já há bom tempo. Conheci a CBR por lá, né, que muita software house na época das impressoras fiscais do PAF já usava os componentes da CBR. Trabalhei já em software house alguns anos, desenvolvendo para automação. E venho nesse mundo de pagamentos já tenho uns 5, 6 anos vivendo a vida no fabricante mesmo, né? Então, já fui xingado bastante.
Ah, na época do PAF-ECF, você deve ter sofrido um
Ah,
bocado lá,
nossa, eu viajei o país inteiro fazendo PAF. Então, era uma semana em casa e o resto do mês tudo longe de casa para
né? Mas legal que
fazer.
isso te deu experiência para conhecer várias empresas de software no Brasil inteiro, várias realidades, né? Da pequena, da grande, né?
De empresas que o PAF era um procedimento bem caro, né, na época, de empresas que quando chamavam um homologador que colocava você numa pensãozinha que você era super bem tratado, até grandes empresas como Lynx, na época a Bematec ainda tinha todas as suas empresas de software por baixo, né? Acho que eu homologuei quase todas as que a Bematec tinha.
Bacana, era uma briga de Giovanni versus Bematec,
Ah, era uma briga,
não devia
assim.
ser fácil.
Aqueles arquivos que você já decorava posicionamento e você olhava para o cara e falava, tá errado nessa posição, e o cara vinha bater de frente e falava, não tá errado. Tinha que pegar o Atocotep lá para falar, ó, tá vendo aqui essa posição? Esse item tá errado.
Não devia ser fácil. Mas vamos lá, voltando para o mundo atual. Hoje você está especialista em Android, né? Você passou por algumas empresas como a G-Tech, né? Aí que você começou o desenvolvimento em Android e hoje está aqui na Tectoy. Já faz quanto tempo que você está na Tectoy?
Na Tectoy, no, no, aqui na Tectoy são 3 anos já, né? Eu fiquei 2 anos na Gertec, mas antes da Gertec eu já era desenvolvedor Android numa software house aqui em São Paulo.
Ah, então Android você pegou desde o comecinho também,
Eu
longa data.
mexo no Android, eu programo para Android desde o Android 5, quando ele era no lançamento. Trabalhando com o Android Studio ali nas primeiras versões, que ele era uma carroça, consumia toda a memória da máquina. e vim toda essa evolução até agora como especialista.
Legal, bacana. Então, eu pedi para o Giovanni se apresentar bastante aqui, para vocês terem uma noção que a gente está com uma pessoa bem gabaritada aqui. E o Hackathon vai ser um desafio, na minha visão, até simples para software house. Ainda são 3 dias de desenvolvimento, né? Vou explicar um pouquinho rapidinho como vai ser. Fiquem super à vontade para colocar as perguntas no chat aqui. E a Juliana já colocou aí no o link das inscrições, onde você também pode ler o próprio regulamento. Vou colocar também o link direto do regulamento. Você entra no site tectoy360.com.br. Ali tem o botãozinho, lógico, para você fazer a inscrição no Hackathon, que vai te dar acesso a esse PDF aqui que eu acabei de postar. Aí está todo o regulamento no Hackathon. Então, não é um desafio tecnológico difícil, se a gente olhar esse regulamento. Tem algumas coisas obrigatórias, como a integração o desafio está sendo feito pela Tectoy e pela PagBank. Então, tem que fazer, né, Giovanni, a integração com a PagBank aí, nesse caso. Mas vocês mesmos fizeram uma biblioteca que já facilita bastante isso, né?
Tem o módulo de pagamento, né? A gente, conjunto com a PagBank, a gente desenvolveu em duas maneiras o desenvolvimento. Tem o desenvolvimento de uma lib, né? Que dá muito mais trabalho, que você tem que fazer todo o tratamento das chamadas e da ida e da volta da informação. E a gente fez também o desenvolvimento do app-to-app. Então, você chama pela intent, passando os dados da transação, esse app-to-app resolve toda a transação em si, e ele te devolve depois uma resposta lá no Activity for Result do Android. Então, aí fica a critério de cada desenvolvedor, aquilo que ele se sente mais confortável em estar usando.
Legal. Então, para quem já faz desenvolvimento de TEF no Windows e talvez não tenha muita familiaridade com Android, o que o Giovanni quer dizer é o seguinte: você pode fazer como se fosse uma DLL, que você daí tem que fazer todas as telas, você interage com essa biblioteca e vai criando suas telas e fazendo as perguntas, ou você chama um aplicativo pronto, que ele sim, daí já vai capturar as telas, os valores, datas, todas as informações que precisar para a transação ele captura. Fala com a PagBank e já devolve o resultado, né?
Isso é como se lembrando do TEF, a própria, falando de TEF, a Software Express tinha lá aquele ctef.dll, que você conseguia interagir diretamente com ela, quanto o cliente ctef que você colocava lá e ele mesmo resolvia toda a transação para
Ele
você.
já fazia as telas e tudo, né?
Isso.
Então muito do quanto você quer. Eu não gosto de usar esse embedded, né? Enquanto você quer deixar aquele TEF dentro da sua aplicação, né? Lá no Hackathon, as duas formas vão ser aceitas, né? Você tem que fazer a integração, né? Então, se você olhar nesse PDF, aí tem lá as questões que são obrigatórias, e você pode ver que nenhuma delas são complicadas, é fazer a impressão, são coisas que realmente você tem que, não é difícil, e vai ter todo o apoio da equipe de desenvolvimento, tanto da PagBank quanto da Tectoy, né, Giovanni?
Isso, a gente está finalizando, né, exemplos de código da nossa integração com a PagBank lá na questão do módulo de pagamento. A gente está finalizando os exemplos de impressão, exemplo de leitor. Então, tudo o Daniel está mandando aqui o nosso Discord do Tectoy Automação. Todo o suporte vai ser dado diretamente no Discord. Então, tá com dúvida, já pode entrar no chamar a gente que a gente vai estar lá. Como vai ter os exemplos, então vai ficar muito mais rápida a integração. A intenção é que o exemplo fique a um nível que quem estiver integrando só precise copiar e colar o código e fazer os pequenos ajustes para estar colocando ali dentro da sua aplicação.
Bacana. Se vocês olharem no regulamento lá, você pode ver que a prova ela está quase que dividida em duas etapas. Uma são essas questões obrigatórias de integração, que algumas são obrigatórias, né, de serem feitas, e outras são critérios assim subjetivos, né, tipo inovação, criatividade, comportamento. Então, metade da prova é essa questão que é subjetiva, que vai ser avaliada pelos jurados. Porque também não adianta o cara fazer uma aplicação demo feiosa lá, igual os demos da CBR feiosos, com um botão imprime, paga, não sei o quê, pronto, fiz todos os requisitos. Ele fez, mas fez uma aplicação feia que não serve para nada, né?
É, o que a gente chama de exemplo, né? O deminho ali só para.
Então, se o cara quiser participar e fazer isso, tudo bem, dá para ele fazer, né? Mas pode ser que ele não vá tão bem nos critérios subjetivos, que daí os jurados que vão avaliar, né? A questão de design, funcionabilidade, inovação, né? Então, é isso que eu queria deixar claro também. Uma outra dúvida que está chegando bastante para a gente, o cara tá, como a AutoCon são 3 dias, 9, 10 e 11, e o Hackathon começa no dia 9, tem gente que está achando que o cara vai ficar preso lá nos 3 dias, né? Vai ficar sentado lá, preso, não vai conseguir sair, vai ser obrigado a ficar desenvolvendo lá. Na verdade, não é isso, né, Giovanni?
Não, no, também não tem nem espaço, né, para a gente deixar o pessoal preso lá. A intenção é que quem se inscreveu, quem vai participar, chegue lá no dia 9, pegue o equipamento e vá para o lugar que melhor escolher. Ah, quero fazer no hotel, ok? Faz no hotel, quero fazer em casa, faz em casa. O importante é que no dia do julgamento, a aplicação ela esteja pronta. Então, não vai ter nenhuma salinha lá que vocês vão ficar presos. É aberto. Pega o equipamento, vai. Ah, quero fazer ali perto do Expo Center Norte, tem um shopping. Ah, vou lá para a praça de alimentação do shopping fazer lá, porque lá é mais tranquilo. Não tem problema nenhum. Está aberto. O importante é no final cumprir os requisitos, da aplicação. E se precisar de suporte, pode estar procurando quem tiver na feira mesmo. Pode estar procurando a gente, quem preferir fazer depois ou fazer em outros lugares, o Discord vai estar auxiliando.
Legal. Eu acho que até mesmo na AutoCon tem algumas áreas de café, com algumas mesas, daria para a pessoa fazer ali. Não sei como é que o pessoal do café vai encarar se o nego montar um escritório na mesinha lá, né? Se ficar acampado lá 2 dias, né? Não é uma campus party, né? Mas o que a gente quer deixar claro é isso: os equipamentos vão ser entregues no dia 9, a pessoa pode desenvolver de noite, e no dia 11 que vai ser apresentado. Falando um pouco mais dessa arena, da Arena Tectoy 360. Quem já teve na AutoCon sabe que a Tectoy tem dois estandes. É um estande grande lá no começo, né? Até depois eu queria que o Giovanni contasse como é que foi a experiência dele da primeira vez na AutoCon lá como Tectoy. E a Tectoy também tem um outro estande que fica mais no fundo ali da AutoCon, que é como quem vai ali para as palestras. Ano passado esse estande estava com uma área de games e eletrônicos, né? E esse ano, esse stand vai ser a Arena Tectoy 360. É ali que, no primeiro e segundo dia, vão ser montados um palco com várias cadeiras e vão ter várias palestras ali. Mas como é que vai funcionar essas palestras no meio da feira da AutoCon, o barulho? Não, vai ser com aquele alto-falante. Igual a gente faz no dia da CBR, né? A gente vai ter lá a palestra silenciosa. Então as pessoas ficam com esse foninho. Quem tiver pela feira, quiser sentar ou até mesmo de pé ficar escutando o palestrante, é só pegar o foninho, vai ter assistentes ali perto do stand distribuindo e acompanha as palestras aí conforme os horários, né? E no último dia, no dia 11, aí sim, saem essas cadeiras e a gente vai colocar as mesas para transformar ali numa arena de hackathon. Então, no dia 11, é finalizada a aplicação, o cara dá os retoques finais, né? Dá uma sentida, faz os testes finais dele ali para deixar tudo pronto para apresentação para os juízes, né? Feita a apresentação para os juízes, daí tem a deliberação e escolhe-se quem vão ser os ganhadores, né? Diga lá, Giovanni, como é que foi? Como você participou aí da primeira vez da AutoCon como Tectoy? Você já participou de várias outras edições
Já
também, né?
participei de várias outras, mas focando nos da Tectoy, né? A primeira que a gente foi, né? Foi logo uma pós-pandemia. Tava todo mundo doido para sair de dentro de casa, querendo voltar
Verdade.
às feiras, né?
Eu lembro que até tinha dúvida se ia poder ter a feira ou
Se
não,
ia poder ter
porque.
a feira, se dentro da feira ia poder estar de máscara, ia poder estar de máscara, o que que ia estar acontecendo? Como que ia ser, né? Por causa da questão da Covid. Na primeira feira a gente estava com dois estandes, né, com o estande principal ali logo na entrada e o estande secundário. Que o estande principal, o que a gente faz? A gente leva bastante parceiro, né, a gente coloca toda a linha de equipamentos. E aí, então, a gente chama software houses parceiras, parceiro de novos equipamentos que a gente está levando para o mercado. Então é o estande mais focado nos nossos produtos ali com as parcerias que a Tectoy vem fechando. E o estande secundário, a gente levou toda a linha de entretenimento da Tectoy. Então, babá eletrônica, mini PC, tudo que fugia um pouco do mundo de automação, né? Porque ali dentro do, querendo ou não, dentro do AutoCom, tem muito produto de automação. Então, a gente levou, outros produtos que fugissem dessa linha, até para poder vender. Foram 3 dias bem corridos, né? E a autocom para a gente, como fabricante, ela não começa agora, no começo do ano, em janeiro. Ela vem sendo preparada já 2, 3 meses antes.
É,
Até a gente
são.
chegar. A feira é o grande show.
Sim, monta uma cidade lá, né?
Monta uma cidade.
É impressionante. Você vai num evento desse, tipo, 2 dias antes do evento tá lá, tá, é vazio. É
Vazio.
um lugar desolado, sujo, uma bagunça. Você fala, impossível montar um negócio desse em 2 dias. 2 dias já tá tudo iluminado, tudo aceso, tudo bonito. Realmente eles varam a noite para montar
Para
aquilo
montar.
lá e o pessoal que vai expor fica muito tempo antes na preparação, né? Pensando o que vai levar e tal, convidando esses parceiros, né? Até isso, abro um parênteses aqui para a audiência que tem muita software house. Você quer ir na Autocom de graça, ou seja, você ir lá expor seu produto, mostrar para a audiência da Autocom sem você precisar pagar por um stand, esse é o caminho. Cola num fabricante, vira parceiro dele, mostra que você é bom de relacionamento, começa a fazer esse relacionamento forte, que você vai ser convidado para isso acontecer. Então, todas as empresas que estão lá são parceiros estratégicos, não é porque a Tectoy escolheu, é porque esses caras realmente abraçaram, começaram a ter performance em vendas, né, e fizeram uma parceria forte com o hardware da Tectoy ali, né. Então, eles ganharam esse convite de estar lá expondo, mostrando o produto deles, né.
Isso aí, tem todo. A gente, quando tem a parte da autocom, hoje, o que a gente está terminando de fazer? É instalar as aplicações dos parceiros nos terminais que vão para a feira. Então, tem uma parte da equipe que está focada nisso para terminar até o final do dia, para amanhã os equipamentos já irem para a feira. Então,
Nossa, ele já tem que ir agora para a feira dos equipamentos.
já tem que ir agora para a feira. Então, já vai ficar tudo organizadinho para só vir um caminhão da transportadora, pegar os equipamentos, já levar para a feira. E o que que o parceiro vai fazer lá no primeiro dia, na segunda-feira? Alguns já vão na segunda-feira para terminar de configurar, montar ali a sua bancadinha. E os que chegam mais cedo na terça, né, que é o primeiro dia de feira, eles também chegam mais cedo para poder organizar e ver se sua aplicação está bem instaladinha certinho. Ah, eu já vou começar a ir para a Autocom a partir de segunda. Então, segunda já não estou mais aqui no escritório, já estou lá na Expo Center Norte.
Já muda de endereço
Já
lá.
mudo de endereço e só volto para o escritório na sexta. Então, é a semana inteira praticamente não vindo para cá,
Bacana.
100% lá.
É muito intenso, né? A gente organiza o dia da CBR, que vai ser lá em novembro, né? E é uma loucura também. A gente sabe o desafio que é fazer isso, a quantidade de recursos de pessoas que você tem que levar. O esforço realmente é muito grande. Eu acho que vale a pena. Evento presencial sempre é muito gratificante, na hora que você vê o resultado, as conexões que você forma. Para quem vai, é totalmente diferente. Quem nunca foi na Autocom não sabe o que está perdendo. Tem que ir, tem que ficar os 3 dias lá. Não adianta também fazer um bate-volta, que você vai ter uma experiência. Cada dia, às vezes, acontece uma coisa diferente, né? E é muito, muito stand, muita palestra. Então, um dia só também realmente não dá para ver tudo, né? Não dá para você curtir toda a experiência, né? Por isso é um evento gratuito, também tem ajuda, né? Mas a gente sabe que às vezes isso aí o menos custoso é realmente a entrada. Você vai ter que ter gasto com um hotel, com viagem, levar uma equipe, né? Com a CBR a gente também sempre leva a equipe inteira, não todo mundo todo dia, senão fecha a lojinha lá, né? Mas a gente sempre faz uma escala para todo mundo conseguir ir, viver isso, ver quem são o público que consome os nossos componentes, né? E a gente percebe que isso abre a cabeça dos nossos colaboradores, né? Eles começam a entender melhor o que a CBR faz, o que as empresas que a CBR atende fazem, e porque as pessoas têm que ter um pouco de missão, né? De objetivo, né? E a hora que elas começam a enxergar o que está acontecendo, como elas impactam no Brasil com a solução que elas fazem, isso faz a diferença, né? Esse ano o stand da Tectoy vai ser bem tecnológico. Você já tem ideia de como vai ficar? Já tem alguma uma maquete dele?
Eu não tenho ideia, né? Eu sei mais ou menos os parceiros que já vão estar lá com a gente. Até quando eu estiver lá, eu não vou estar como o Tectoy mesmo, né? Porque o que que a Tectoy fez? Ela terceirizou toda a área de desenvolvimento dela. Então, hoje eu me apresento como Tectoy, porém eu trabalho para uma outra empresa, né? Que fez sentido para ela cuidar somente da parte de fabricação. Então, toda a parte de TI, infraestrutura, tanto o escritório quanto o Fabril, ela é terceirizada. Então, eu vou estar lá com a camiseta dessa outra empresa, que é a Amazonas Innovare, que eu trabalho
Entendi.
realmente para ela. Então, não, se tiver camiseta diferente, não é que eu mudei e saí de uma empresa nesses últimos dias. É mais uma estratégia da Tectoy mesmo em dar o melhor suporte. Hoje a gente já tem uma outra empresa que também presta esse serviço para a gente como terceiro, que é a ITFest.
Eles vão
Então,
estar lá também,
eles
né?
vão estar lá também no stand com a gente. Por quê? Como um desenvolvedor, já há muitos anos como desenvolvedor, eu aprendi que o fabricante, às vezes, ele dá uma pecadinha ali na questão de exemplos. Então, quando ele terceiriza esse serviço, ele consegue dar um suporte melhor, porque ele vai ter desenvolvedores focados, né?
É, a questão de foco mesmo, né? Aquela história do pato, né? O pato sabe nadar, sabe voar e sabe andar. E não faz nenhuma das coisas direito, né?
Nenhuma das coisas direito. Então, o que que eu já pedi para minha equipe fazer? Para toda a minha equipe ir, eu não posso parar toda ela num dia só. Então, vai metade num dia, metade no outro. Para quê? Para eles poderem falar com os clientes que eles atendem, né? Para eles pegarem a experiência do cliente do campo. Olhar a dor do cliente, porque às vezes eles estão respondendo um e-mail ali, é muito no automático. Eles não acabam não entendendo que aquele e-mail que ele deixou de responder às vezes está tendo um impacto gigantesco lá na
Sim,
frente
sim.
do outro lado.
É muito bacana isso. E conhecer as pessoas, né?
Sim.
Depois que você conhece, troca uma experiência ali, de onde veio, como que é, como que cresceu, né? Muda completamente o relacionamento mesmo. Eu gostei muito de na Autoconta, tenho ido já a todos os anos, já. Não sei muito bem, há uns 5, 6 anos. Não fui em todas as edições, né? É, teve um ano, como a gente falou no começo, teve uma época que a Autocom decaiu. Teve algum racha lá entre a FRAC e a empresa que organizava a feira. Aí teve duas Autocons, foi uma confusão geral, né? Mas eu percebo que a FRAC conseguiu resgatar ela e ela vem crescendo. Eu acho que até esse ano vai ser o último nesse pavilhão amarelo, que acho que no ano que vem ela já vai para um pavilhão maior, ou seja. Porque também ela está com um problema bom hoje em dia. A gente conversa muito com o pessoal da FRAC. Tem muita gente que quer entrar na Autocom e não tem vaga.
Não, não tem nada.
Porque quando uma feira é boa, 80% ou mais dos expositores já renovam para o ano seguinte.
Sim.
Então, gera ali uns 20% de vagas para novos entrantes. E muitas vezes o cara quer entrar e não tem espaço para ele, né? Então, a feira deve crescer, deve ir para um lugar maior no ano que vem, né?
Eu vejo que a Autocom ela vai chegar a um nível de uma APAS daqui a alguns anos, né? Não sei quem aqui já teve a possibilidade de ir numa feira da APAS,
A fazer dos supermercadistas, né?
a APAS e supermercadistas. A APAS ela pega todos os pavilhões ali do Expo Center Norte.
Todos, né? O azul, o
O
amarelo,
azul, amarelo,
é gigante.
vermelho é gigante. Então, até no da APAS que a gente normalmente no da APAS a gente também já tem. A gente também tem dois estandes e a gente não consegue colocar os dois estandes no mesmo pavilhão. Fica um em um pavilhão e o outro bem distante nessa, acho que ficou um no azul e outro no amarelo.
Entendi.
Então,
É,
para a
anda pra
gente,
caramba, né? Pra...
nossa, para a gente que está cuidando dos dois estandes é o tempo inteiro correndo de um lado para o outro. E eu acho que a Autocom vai chegar assim nesse nível de
Bacana.
ocupar tudo.
Legal. É, eu lembro que a Autocom ela teve também um problema assim de falta de identidade, posso dizer. É, era uma feira para quem? Para o cara que quer comprar um RP ou para o fornecedor de RP que quer encontrar um fabricante. Mas eu vejo que hoje. É, parece que ela encontrou o público-alvo. Eu vejo que vai muito desenvolvedor lá, vai muita gente que é ligada ao meio de automação comercial. Porque, por exemplo, às vezes eu consumo soluções de software, mas eu consumo hardware. Então eu vou lá para ver as soluções de hardware que tem, né? É, para bolar novas ideias, né? Eu acho que, por exemplo, uma software house que desenvolve produtos de automação comercial, você ir lá e ver pessoalmente os equipamentos Android diferentes, né, que tem lá. É muito bacana, né? Abre a cabeça e fala, nossa, eu posso pôr isso daqui no balcão, o cara leva para a mesa e tal. E coisas que se o cara não levantar do escritório dele ou ficar olhando o PDF, ele não vai ter esse insight, né? Ele não vai conseguir pegar esse insight só vendo um PDF, né?
O pegar o terminal, para quem está distante, né? Igual eu vi que tem uma pessoa aqui de Curitiba, igual é difícil quando você vem para uma feira dessa e você começa a pegar o terminal na mão, você começa a ter novas ideias do que fazer. Você começa a enxergar o seu cliente lá na ponta com aquele terminal. E como que você consegue tirar uma dor do seu cliente que ele vem reclamando para você hoje?
Sim, como você vai diminuir a fila dele, como que você vai agilizar o atendimento, né? Vocês estão levando equipamento lá que eu acho fantástico, que é o V3, né? V3 Mix, uma coisa assim.
A gente vai estar levando todo, a gente leva toda a linha, né? E os novos equipamentos que estão entrando. Então, a gente tem o V3 Mix e o P3 Mix. O que vai ser usado no Hackathon é o P3 Mix, né? Que é o equipamento de pagamentos.
Entendi, o P é de pagamento,
O
de
P é de
payments.
pagamento, é o payments. Sempre quando a gente vê um novo terminal entrando com ele iniciando com P, significa que ele vem para uma linha de pagamentos, por causa do
Quando a
payments.
gente fala de pagamento, pessoal, porque ele tem o PinPad integrado, ou seja, dentro dele já tem a questão, já tem o PinPad ali.
Isso, o PinPad já está totalmente integrado. E quando a gente não tem esse P ali inicialmente, são os equipamentos mais voltados à automação. Que aí você vai precisar de um pinpadzinho Bluetooth, você vai precisar de um pinpad USB. Então, não que o de automação não sirva para pagamentos, ele também serve, mas você tem que acabar colocando um outro hardware junto para poder efetuar a questão. Até no do Hackathon, se vocês forem olhar no PDF que o Daniel mandou, lá nas tarefas tem o item 6, que é o uso do V3 Mix com pinpad Q25. O V3 Mix é um equipamento 100% de automação, porém ele tem uma portinha USB lá que você consegue espetar um pinpad para poder fazer a transação ali na hora.
Entendi. Aí sempre vai ser usando esse módulo TechPag que vocês desenvolveram em conjunto com a PagBank, né, para fazer isso. Tudo já está testado, integrado com o Q25 e o V3, né?
Isso aí.
Você acha que é difícil para os desenvolvedores? Tem que ter medo de participar disso aqui ou não?
Olha, assim, na minha experiência já tá muitos anos trabalhando focado, né, nesse mercado aí de pagamentos. Dá para fazer, dependendo da integração, se você for pela integração do app-to-app ali com o modo TechPag, a integração dá para fazer em menos de uma hora.
O cara vai resolver as integrações rapidamente e depois ele vai trabalhar naquelas outras questões que eu falei, de vamos fazer uma aplicação real que resolva alguma dor de
Isso.
mercado, né?
Olhar a usabilidade, que às vezes hoje, o que a Software House olha? Ela já tem uma automação lá, um legado, então ela pega aquele legado e tenta trazer um pouco para dentro do Android, né? Para manter a mesma experiência. Porém, o Android ele tem vários recursos de usabilidade que as pessoas não aproveitam. Então, nessa, vai ter a possibilidade de você experimentar coisas que normalmente não tem na sua automação.
Se eu fosse software house ainda, eu estaria lá, independente de ter chances de ganhar ou não. Porque assim, olhando para o lado do network, né? Você vai estar lá junto com diretores, né? Você acha que os diretores do mundo tá todos super interessados nisso daí? Vão estar ali? Vai estar os diretores da PagBank, da Tectoy. Vão estar tudo ali, olhando quem está desenvolvendo. Então, só para networking já é fantástico. Você vai ficar sendo conhecido por essa galera aí. E você, às vezes, se você já tem uma solução, porque você não precisa ir do zero, né? Muita gente já está desenvolvendo alguma coisa Android, e às vezes falta o quê? Falta integral a questão do pagamento nessa solução. Ele já tem, sei lá, uma solução para estacionamento, uma solução para casa noturna, sei lá, estou chutando ideias aqui. Mas às vezes ele está pecando um pouquinho na questão do pagamento. Ou até ele já tem pagamento resolvido com um TEF. Então tudo que ele tem que fazer agora é pegar essa aplicação dele e fazer a integração com os módulos propostos aqui, né? E ele consegue apresentar isso na feira. É uma vitrine gigantesca, né? É uma vitrine enorme.
Acho que o mais legal da feira, olhando de toda a experiência que eu tenho, é o networking. Bom, lembro que na feira, quando eu trabalhava muito com suporte, né, aqui na Tectoy, suportando software houses, tem pessoa que eu conversava todo dia no WhatsApp, mas eu nunca conheci pessoalmente.
Engraçado isso, né?
E chega na feira, a pessoa ela vem te cumprimentar e você fala: gente, quem que é essa pessoa? Aí até a pessoa se apresenta e fala: ah, a gente conversa todo dia, a gente conversa todo dia. Eu falo: nossa.
Às vezes a foto do perfil é de 10 anos atrás, né?
A foto de perfil de 10 anos atrás, tem muita. É bom esse contato, né? Você saber a
Isso.
pessoa que você está. Conhecer a pessoa que você está conversando também ali.
Sim. E aqui, assim, o Hackathon, e o que a gente está exigindo, né, das inscrições? Tem que ser CNPJ e tem que ser empresa de software. Então vai ser checado o KNAI, porque a gente quer que a software house esteja lá, né? Então, não tem essa, eu sou grande, eu sou pequeno, eu sou autônomo. Se você tem uma empresa que desenvolve software e conhece Android, dá para você participar do Hackathon, né? Então, eu percebo que o pessoal está um pouco, não sei se intimidado, mas com um pouco de receio, talvez, de se inscrever e tal. Cara, tenha, né? Vá lá, dê o seu melhor, apresenta a sua solução, faz amizades, conversa, se divirta, né? Se divirta ali, né? Então, no primeiro dia, a gente vai explicar bastante como vai ser o Hackathon nessa entrega de equipamentos, né? Acho que a
Sim.
primeira palestra, até deixa eu, se vocês abrirem lá o Tectoy 360, tem a grade de palestras lá. Então, você pode ver que a primeira palestra vai ser essa entrega dos Hackathons, dessa abertura que vão ser entregues os equipamentos. Então, aí você já consegue pegar aquilo e já disparar para sua equipe trabalhando nele, né? Não é um hackathon de pressa, né? De que o cara tem que
Não.
fazer as coisas correndo, né? Porque são 3 dias, ele pode fazer no hotel, ele pode fazer de noite, ele pode pesquisar bases externas, né? Vai ser muito mais na apresentação final dele, né?
Assim, dá para fazer bem tranquilo. Claro, a gente tem total ciência que em 3 dias não dá para entregar uma aplicação completa uma aplicação completa comunicando com o mundo. Mas seguindo ali os parâmetros que foram definidos, dá para fazer muita coisa legal em 3 dias. De integração, de modo de
Dá para ser
inscrição.
mock, né? Dá para fazer uma aplicação simulada lá. A ideia é
Sim.
você provar o conceito que a sua aplicação pode fazer. Você pode despertar interesse até de investidores que vão estar tá
Claro.
olhando ali, né?
De todas as autocons que eu já fui, tem muito investidor que vai ali só para ver como que é o mercado, querendo conhecer. Tem investidores anjos, né, que o pessoal chama muito, e quer entrar nesse mercado, mas o cara, ele não quer se expor. Ele só vai lá e pode fazer um aporte dentro da sua empresa com base naquilo que ele viu. Então, a possibilidade de ganhar, assim, não sei se vou ganhar ou não vou ganhar, mas se mostrar no mercado é muito boa, né? É uma
Sim.
vitrine gigante.
São 16 equipes, né? Então é bastante gente. Duas pessoas por equipe, né? Então são 32. Sem falar que cada pessoa que for participar vai ganhar alguns brindes, né? Uma sacola de brindes aqui. Eu tô falando, parece que eu tô escutando até Atari aqui. Não sei se vai rolar, mas. Ou seja, o pessoal tá sendo generoso no, não só no, na premiação, mas também no, no, na participação do pessoal que for inscrito aqui, né? Bom. E fora isso, assim, a linguagem de desenvolvimento importa? Ele pode usar qualquer linguagem?
Acho que é aquela a linguagem que ele se sentir mais confortável, né? Olhando a minha experiência, sempre me perguntar qual é a melhor linguagem para desenvolvimento? A linguagem que você sabe,
A que você conhece e
a que
domina,
você conhece e que você domina.
né?
Eu sou especialista em Java, então se eu vou desenvolver, eu vou tendenciar o meu desenvolvimento para Java. O Daniel já gosta muito do Delphi.
Sim.
A gente tem algumas discussões sobre Delphi de vez em quando, mas é a linguagem que ele gosta, é a linguagem que ele se sente confiável em trabalhar. Então, é a linguagem que você se sente confiável. O que que a gente está fazendo? A gente está gerando exemplo em Java, em Kotlin e React.
React Native, né?
React Native.
Legal.
Vai faltar algumas linguagens, vai faltar alguma linguagem, mas eu não consigo
Sim,
fazer para tudo, né? Eu não tenho equipes infinitas.
Não, o cara, eu acho que a pessoa. Um cara de Delphi, ele tem que acostumar a ler código em Java e
Sim.
entender o que tem que fazer, ou em React Native, e por aí vai, né? Pegar a ideia das chamadas, dos métodos e ver como que ele implementa aquilo na linguagem dele, né? Realmente tem muitas linguagens no mundo, não dá. No
Não.
CBR a gente tem esse problema também. A gente tem a CBR Lib, todo mundo. Ah, mas você tem um demo para PHP, um demo para .NET, demo. É difícil ter demo para todas as linguagens que existam, né?
Linguagem nasce, todo ano nasce uma nova, né?
Sim.
Então, manter essa tendência de nasceu um novo framework, deixa eu criar alguma coisa, é muito complicado hoje.
Ah, um ponto importante também que eu queria salientar para o pessoal aqui que já se inscreveu, que está pensando em se inscrever, você precisa levar o seu equipamento, tá? Então leva o seu notebook com a sua IDE, com o seu ambiente de desenvolvimento. A equipe do Hackathon vai te dar os hardwares Android que você vai usar para demonstrar a sua solução. Então você vai ganhar, deixa eu ver aqui, abrir o regulamento, vai ter o V3 Mix, né? O P3 e o mais algum equipamento ou não?
É
O
o V e o
Q25, né?
Q25.
Tá. Então, esses equipamentos, o scanner de código de barra, tudo isso você vai receber já no começo, vai ficar com eles, vai ficar 3 dias com eles. Pode
Isso.
levar para o hotel, né? Colocar na bolsa, levar para o hotel.
É,
Tem que
aonde.
devolver no final, tá, pessoal? Não é assim também, né? Peguei e levei. Mas assim, você vai ficar à vontade com os equipamentos para você desenvolver, né? Mas o notebook, o computador, se você quiser, tem que ser o seu.
É, tem que ser, porque acho que é muito, a questão do notebook é muito proprietária, né? Porque o seu notebook próprio já tem toda a sua ideia configurada, os componentes que você vai usar, tá, o seu ambiente, né? Onde você
Sim.
se sente confortável.
Senão o cara vai perder um tempão até para criar o um ambiente de desenvolvimento
Sim,
dele, né?
é.
Antes de começar a codificar, né?
Igual, o próprio Delphi, o próprio Android Studio, quando você vai fazer o setup ali do ambiente, você vai perder pelo menos umas 2 horas, porque você tem que baixar SDK do Android, que não é uma coisa leve, é uma coisa ali que você vai fazer download de uns 100
Sim,
gigas.
às vezes a internet lá não é das
A
melhores.
internet não é das melhores, até o Panda falando aí que é 2 dias para baixar o NPM, então. Já é no, o seu ambiente já vai estar com tudo isso resolvido. Vai ser só você plugar a máquina e começar o seu desenvolvimento.
Então, o cara pode também levar uma aplicação, como a gente falou aqui, uma aplicação pronta que ele tenha e que ele só migra agora para fazer a integração com esses novos hardwares, porque de repente ele nunca testou essa aplicação no hardware que vai ser apresentado lá, que é o V3 e o P3.
É.
Como é Android e usa o mesmo sistema operacional, provavelmente vai ser instalar e rodar, né? Talvez fique desconfigurado uma telinha, outra, alguma coisa pela resolução, né? Mas não deve ser um problema isso, né? E também fazer a integração com esse módulo de pagamento novo. Isso provavelmente vai ser novo para todo mundo, né?
E o módulo de pagamento novo é um lançamento que vai ter agora, né? É um novo produto que até que a PagSeguro está lançando. Até que PagBank, né? Não posso mais usar o nome PagSeguro. É PagBank,
Quando a gente
desculpa.
fala PagBank, pessoal, é a PagSeguro.
É a
É que eles
PagSeguro.
mudaram de nome e agora eles são chamados PagBank.
De PagBank. É um novo modo, então é algo desconhecido para todo o mercado. Então não vai ter um favorito que já conhece. Quem conhece sou eu, minha equipe, o pessoal lá do PagBank, a gente já conhece, então fomos proibidos de participar, então nenhum.
Isso é engraçado, que muita gente estava querendo participar, né?
É, pelo prêmio, né? A gente fala, ah, eu quero participar. Eu mesmo falei, ah, vou participar também.
Fazer uma equipe oculta aí.
Vou fazer uma equipe oculta, mas a gente não vai participar, a gente só vai dar suporte. Então, é um módulo desconhecido, ninguém conhece. A questão do Android, tanto o P3 quanto o V3, se eu não me engano, são Androids 13 já. Então,
Nossa, é bem novo,
é
então.
bem novo o sistema operacional. Para quem já desenvolve para celular, para quem já desenvolveu para outros hardwares da Tectoy ou para outros equipamentos Android no mercado, é muito mais fazer ajuste de tela. Para quem já tem aplicação Android, né?
Se o cara tá no Android 9 e vai para um 13, pode ser que ele tenha algum probleminha de permissão, Bluetooth, alguma coisinha que
Sim,
mudou de um para outro, né?
mudou muita coisa na parte de segurança do Android. Então, a permissão do Bluetooth ela foi quebrada em três. Ela não é mais uma permissão de Bluetooth que dava acesso a tudo. No Android, a partir do Android 12, já mudou para várias permissões. Ah, eu quero gravar uma imagem porque o meu PDV, ele consulta uma nuvem, faz o download de um arquivo e grava num diretório específico. Essa permissão também deu uma mudada. Então, é mais olhar aquilo que o Android cresceu, né? Ele
Isso aí
implementou.
é Android, né? Não é hardware da
Não,
Tectoy, é
é
coisa do
Android.
Android que mudou, né?
Isso aí. Para quem desenvolve para celular, né? Se você pega um celular de 2 anos atrás com Android 9 e você vem para um celular novo, top de linha, um S24, e começa a colocar ali a aplicação, você vai vendo que as coisas vêm, o Android ele vem mudando um pouco.
Sempre pensando na questão da segurança, né? E a gente vê que o Android, desde que ele foi lançado, ele é relativamente seguro. A gente ouve falar de alguns vírus, aplicativos spyware. Agora estão até falando que o TikTok é um baita de um spyware, né?
É.
Então só que o Android é assim, você que dá permissão para as coisas acontecerem, né? Quando o aplicativo instala, ele pede 500 permissões para você e você concede, aí você abriu a porta inteira para ele, né?
É, diferente de um Android 5, né? Os primeiros Androids, até o Android 5, o que que você tinha que fazer? Você tinha que colocar a permissão lá no Android Manifest. Colocando a permissão no Android Manifest, ele não pedia para o usuário. A partir do Android 5 já foi implementado que o usuário dê permissão às funcionalidades.
Entendi, faz todo sentido. É, você vê, quando o cara projeta lá no começo, ele não imagina como que aquilo vai ser usado para o bem ou para o mal, né? Então, por isso que o Android tem bastante evoluções até
Sim,
hoje, né? Mesmo com vários anos de existência, né? Ele não está estável igual a API do Windows, né? Então, tem alguns desafios tecnológicos nessa questão, né? Na evolução do Android. O hardware, ele tem o V3 e o V3 Mix, ele tem alguma coisa de diferente? Eu vi que ele tem um scanner integrado, né?
ele tem um scanner, um NEI 2D, né? É, já integrado. Não é a câmera que para você fazer o OCR, é um
É
scanner
um scanner
mesmo.
profissional,
É um scanner
tipo um
profissional,
Zebra, alguma
tipo um
coisa.
Zebra, tipo um. Acho que é Newland. Não, eu não, é, tem um Zebra e Datalogic. Tipo um Zebra, um Datalogic, você aperta o um botãozinho nele,
Ele é
você vê
o
a
laserzinho
cruzinha,
ali,
o
né? Ele
laserzinho,
é
bem
rápido.
rápido. É, tem a questão da NFC, ambos os equipamentos têm NFC, ambos os equipamentos têm impressora. O P3 tem todos os módulos de pagamento, já o V3 não tem. Então, eles diferenciam. O que que diferencia mais de um equipamento para o outro? O módulo de pagamento. Mas em si, visualmente, para quem não conhece, acha que é o mesmo terminal.
Que é bem discreto, né? A questão do pinpad
É, a
integrado.
questão do pinpad, ela é bem discreta, mas você olhar, colocar os dois em cima da mesa e a gente tampar o nome, é o mesmo terminal.
Entendi. Até eu acho que quem está escutando fala, poxa, mas se o P3 tem tudo que o V3 tem e também tem pagamento, por que eu vou querer o V3? Aqui no Brasil, isso pode ser estratégico pela questão de chaves, né?
Questão de homologação.
A homologação, para você homologar um pinpad novo, que quando você pega esse pinpad embarcado, para o mercado, ele é um pinpad novo.
É o pinpad novo.
Que nem a Tectoy está lançando agora o Q25, que já passou por todas as homologações, já está com todas as chaves, ele já tá pronto para mercado aí, né? Na feira o pessoal vai ter condição de ver e testar ele, né?
Isso.
Mas quando a gente fala de um pinpad integrado num P3, é como se fosse um outro pinpad que chegou no mercado, né? Tem que passar por todo aquele ritual de novo, né?
Isso, ó. Quando a gente lança um novo terminal com pagamento, né? A gente fez lá o Tectoy Day ano passado, que foram apresentado uma nova linha de terminais. O P3 já estava lá, com a gente apresentando ele. E agora que a gente já está conseguindo trazer ele para integrações, né? O que que a gente teve que fazer nesse meio tempo? A gente teve que passar por toda a homologação ABECS, conversar com o adquirente para fazer homologação de chave. É, tem que começar a conversar com o Software Express, conversar com o Paygo para fazer homologação da CliciTech, fazer homologação do Paygo Integra. É,
Tem que bater nas adquirentes,
tem que
bater nas
bater.
staff
Nossa, tem
houses.
que fazer homologação de bandeira. Não é uma coisa que, assim, é diferente de um terminal de automação, né, que a gente traz ele e já consegue colocar ele em campo com pouco tempo. Um terminal de pagamento, ele demora, em média, um ano
Para conseguir passar por todas as
para
certificações,
conseguir
né?
passar por todas essas
Ainda vai
certificações.
passar por certificação de Anatel, né? Porque tem RFID.
A Anatel, ela já tá pronta, a Anatel, mas a gente está terminando, biblioteca compartilhada, a gente está terminando um monte de coisa ainda. A gente já deu uma acelerada muito grande para conseguir levar ele para o Hackathon. Uma acelerada grande mesmo. Teve desenvolvedor aqui que estava trabalhando até 2 horas da manhã
Caramba.
para fazer sair. Então a gente conseguiu fazer sair, mas é uma coisa que, assim, não é fácil colocar um novo hardware de pagamentos em campo hoje.
Que também, além de toda essa jornada de você fazer essas bibliotecas e homologações, tem a boa vontade do outro lado, né? Às vezes você vai bater numa tech house lá para homologar o equipamento, o cara fala, ó, tô com uma fila aqui. O
Sim.
seu vai ficar por último da fila e vai demorar 6 meses para me pegar nele.
6 meses. E é
Então.
uma média já de 6 meses hoje. Você conversa com a software ou com a Paygo, porque não é só um fabricante, né? Então são vários fabricantes mandando os terminais para eles homologarem. Então eles têm a esteira de desenvolvimento.
Eles vão testar aquilo lá,
Vão
tudo.
testar. Aí tem a questão das bandeiras, a homologação de bandeira. Você tem que gerar vários relatóriozinhos. O que que a bandeira faz? A bandeira, ela valida o bit do cartão. Então, é uma validação que, assim, se o bit estiver errado, não aprova a homologação. Aí você volta todo o desenvolvimento, corrige e submete novamente.
Às vezes você tem homologação em um lugar, não automaticamente não chancela você para todos os outros, né?
Não chancela. Hoje, quando a gente faz a homologação de um terminal, o que que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem o padrão ABECS, né? Que é a normativa de como a biblioteca compartilhada trabalha. Porém, eu tenho que fazer homologação com cada um dos adquirentes. Então, faço uma homologação com a Rede, uma com a Cielo, uma com a Stone, uma com a Vero. Terminando essas homologações, aí eu posso vir para a Software Express e falar: agora eu já tenho as chaves, agora eu
Entendi.
vou fazer o TEF. Aí faz a homologação do TEF, aí o TEF pega a biblioteca dele e ele também tem que homologar com os adquirentes para saber se a transação está chegando, voltando, está tudo certo.
É, parece ser burocracia, pessoal, mas a gente está falando de grana, né? De dinheiro. E, então tem que ter muito cuidado se aquela transação vai ser paga, se não vai ter como um hacker se infiltrar ali. Eu lembro que eu fui lá na fábrica da Tectoy para conhecer e eu vi uma máquina que inseria as chaves nos equipamentos de pagamento.
O HSM.
E daí eu falei, quem que mexe nessa máquina aqui? A resposta foi categórica, ninguém.
Ninguém.
Ninguém. Essa máquina ninguém pode mexer nela. Porque ali é o sonho de um hacker, né? Ele conseguir
Não.
infiltrar uma chave dele ali, ele
É,
consegue.
ele consegue. O HSM, ele fica dentro de uma sala segura que somente algumas pessoas têm acesso. E a gente passa por uma coisa que a gente chama de cerimonial de chaves, né? De tempos em tempos com o adquirente, para o adquirente validar que aquele HSM ele ainda é seguro. Então, quando a gente tem um cerimonial de chaves, não é uma coisa que vai todo mundo no mesmo dia. O cerimonial de chaves, por exemplo, vai o Daniel hoje lá e insere metade da chave. E eu vou daqui 15 dias e insiro a outra metade da chave. E a gente não se conhece.
Caramba, parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas
É
é
para manter a segurança do processo.
sim, e na verdade isso tudo foi estudo pelas bandeiras, né? Elas. A Visa, a Master, o trabalho delas foi criar essa especificação
Isso.
segura para que tudo isso
Tudo
funcionasse.
isso funcionasse.
Bacana.
É complicado, mas é para quem está no mundo ali já virou rotina.
Bacana. A gente entrou a fundo no negócio das chaves aqui, voltando um pouquinho para o Hackathon, mas e por isso que eu digo que é estratégico você também testar o V3 ou qualquer outro equipamento com o PinPad, o
O
Q25,
que
que é um PinPad de mercado com o padrão ABECS, né? Inclusive. Numa CBR, a gente lançou recentemente um componente chamado CBR PinPad, ABECS PinPad. E ele implementa um cliente dessa biblioteca da ABECS. Então, com esse componente nosso, você consegue falar com qualquer PinPad do mercado brasileiro, porque todos os PinPads do mercado brasileiro são obrigatórios ter essa biblioteca ABECS, né? Cada fabricante desenvolve a sua e insere lá no PinPad, né? Então, eu vi que o Q25 já está com ela, está, né? Na versão 2.12, né?
Isso.
E pelo menos porque a gente precisa que a gente desenvolveu nesse componente. Inclusive, vou fazer uma palestra lá na Arena Tectoy sobre esse componente do ABECS PinPad. A gente vai mostrar ele funcionando, como que dá para mostrar imagens, dá para você fazer pesquisa de satisfação no PinPad. O PinPad é um hardware que ele sempre teve lá no checkout, na cara do cliente, né? O cliente quase que esbarra nele, né? No checkout, mas a Software House nunca teve muito acesso a ele, ou quase nenhum. Para a Software House falar com o PinPad, ela precisava falar para a biblioteca TEF, que a biblioteca TEF falar com o PinPad. E daí, com a chegada do Pix, e que tem a questão de você exibir o QR Code do Pix, nem sempre o caminho do Pix passa pelo TEF. Tem muita gente que faz integração direta, ou com a Matera, ou direto com o PSP. Aí começou a chegar muita, mas muita requisição aqui para a gente do CBR, assim, como é que eu coloco uma imagem no PinPad? Ele falou, cara, não tem como, porque as bibliotecas TEF não disponibilizam um método para isso. Daí isso me encasquetou, começou a pegar tanta requisição aqui que a gente falou, pô, vou achar um jeito. Aí eu achei a documentação da ABECS, desse cliente e servidor da ABECS, e a gente especificou, fez aqui no código-fonte do CBR, o clientezinho que consome. Fala com o PinPad e consegue. Então a gente consegue enviar imagens, consegue enviar mensagens, consegue enviar uma pesquisa de satisfação no PinPad, ou um menu, né? Tipo, gostou, sim ou não. Você consegue perguntar CPF. A gente não se propôs a fazer captura de cartão, porque para isso você tem as TF House. Mas já dá para você usar esse PinPad, que é um hardware que está ali na bancada, na frente do cliente, dá para você usar para uma infinidade de coisas. O Q25 também vai ser lançado oficialmente lá.
Ele vai ser lançado oficialmente lá, né? A gente já vai até com alguns parceiros que já vão estar integrando, já tem integração com o Q25. Até que o Daniel falou, às vezes os parceiros, né, são parceiros de confiança, que a gente já tem uma boa relação, a gente pede para eles testarem certos hardwares. Porque, assim, eu tenho uma visão de fabricante que eu quero colocar equipamento em campo. Porém, o parceiro, ele tem experiência do campo, de como esse equipamento deve se comportar, né? Até o Daniel nos ajuda, dando a experiência, falando de vivência, do contato com as software houses, falando, olha, não faz desse jeito, que esse jeito não vai atender um público, faz de outro. É mais para a gente... E esses parceiros já receberam, né? E já vão estar lá mostrando o Q25 integrado com as suas automações.
Esses parceiros que vão estar expondo lá no stand da Tectoy, eles não podem participar do Hackathon?
Eu não sei. Não cheguei a questioná-lo. Questionar isso. Mas são software houses.
Assim, eu pensei nisso agora porque talvez eles já tenham tido acesso a alguma outra informação que os outros
não tiveram. A questão do P3 e do V3 Mix está interna.
Ninguém tem ainda, tá. Ah, legal. Então, bacana. Dá condição de igualdade.
Dá condição de igualdade.
Porque, assim, isso é uma preocupação que eu estou desse hackathon. Como o prêmio é alto, a gente quer evitar muito briga ou discussões dos ganhadores. Do tipo, o cara que ficou em terceiro, quarto lugar, e queria brigar, não, e a gente quer deixar bem claro os critérios, as formas, para que mesmo os caras que perderem reconheçam, não, esse cara ganhou porque ele foi melhor do que eu. A gente não quer ter confusão em relação a isso na premiação.
Tem a questão técnica, né, que ali são os pontos de integração, então tem toda uma questão técnica ali dessa pontuação, porém também tem depois a banca jogadora, né? Aí a banca jogadora é muito mais experiência de uso. Uhum. Aí é uma coisa que eu friso muito com a minha equipe. A gente tem que olhar a experiência do usuário. A experiência do usuário tá boa?
Sim. É porque às vezes tem aplicação que faz tudo, mas a tela é difícil de operar, uns botõezinhos pequenos. Isso,
é muito clique.
O cara tem que fazer 3-4 cliques para conseguir fazer o que ele quer fazer, né? Então, assim, quem nunca fez desenvolvimento Android, talvez tenha um pouco de dificuldade de visualizar isso que a gente está falando, mas a hora que você começa a observar outras aplicações Android, como elas são intuitivas, como o seu próprio filho chega lá e começa a mexer sem ninguém dar nenhum treinamento para ele, aquilo que é uma aplicação bem sucedida na questão de UI e UX, né? E é muito importante no Android. Então, para fazer uma aplicação bonita, não é só imagens bonitas, não. Né? O cara põe um wallpaper bacanão lá, que não sei o quê. Tem que ter essa questão da usabilidade, ela tem que ser funcional também, né?
Desde quando eu trabalho com Android, o que eu vejo com a intenção do Android é disponibilizar aplicações que eu não precise dar treinamento.
Sim. Ainda mais se a gente está falando de autoatendimento, né?
Sim.
A pessoa que vai chegar na frente ali vai ter zero treinamento.
Zero treinamento. Que eu não preciso ensinar o usuário a usar. A gente tem cases de sucesso, que é o quê? É um TikTok. Você publica um vídeo muito fácil.
Uhum.
Você tem um Instagram. Você tem um WhatsApp. Ninguém tem dúvida de como fazer uma coisa no WhatsApp.
Sim. E o próprio Google, né? Você vê a interface do Google, é um edit só, né?
É um edit. É muito simples. É um clean, né? Na interface que você... ver pouca coisa e falar, isso aqui faz isso. É isso que o UX que o Daniel tá falando. É o cara pegar a sua aplicação e falar, entendi o que eu vou fazer.
Uhum. Saber usar e conseguir usar aquilo. Bom, vale todos os tipos de aplicações lá. Quando a gente fala de aplicação, o cara já imagina um PDV. Mas você pode imaginar isso também rodando num cinema, num estacionamento. Vocês que são empresários de software já ouviram muitas dores do mercado, né? Poxa, não tem uma aplicação para isso. Esse segmento aqui não é bem atendido. Se eu tivesse isso aqui, eu faria isso melhor. Então, tentem traduzir essa dor. Acho que, assim, primeiro estuda o mercado, né? Às vezes o cara não é um mercado muito grande. Então, às vezes, não vale a pena também você ter um esforço enorme para fazer aquilo. Mas se você resolve uma dor que muitas pessoas podem usar aquilo, faz todo sentido você criar uma aplicação nova.
Tem até um exemplo para quem vem de outro estado, né, que fica em hotel, tem toda uma parte de hotel que tem ali, você tem que fazer o seu check-in, você tem que conversar com uma pessoa, passar documentos. Será que não tem como melhorar essa experiência?
Sim, isso é uma coisa que sempre irrita as pessoas. Você chega cansado.
Dependendo, bom, algumas viagens que eu já fiz para Manaus algumas vezes, né? Você chegar em Manaus 3 horas da manhã sem ter que fazer check-in, a menina demora 30 minutos ainda e você está com sono.
Você só quer uma cama.
Você
não podia ser um autoatendimento, de repente.
Ser um autoatendimento, ou então você vai num fast food, que não tem um autoatendimento.
Uhum.
Como que você pode melhorar essa experiência? Experiência de usuário. Quando eu vou no mercado que tem autoatendimento, eu vou no autoatendimento.
Sim. É, você já é uma geração até mais nova, prefere isso também.
Eu prefiro, né? Isso, é rápido, assim, ó, passei, eu não vou ficar 40 minutos numa fila.
É isso, resolve uma dor do lojista, diminui os custos dele, né? Com certeza. Então é isso que a gente está falando, pessoal, sair da caixinha, não ficar só imaginando o PDV. Ah, não pode ter uma aplicação para o PDV? Pode, lógico que pode, né? Mas talvez tenham várias lá, né? Talvez sejam as a que mais tenha. Então, se você está pensando em inovação e criatividade, quer ganhar boas notas nisso, talvez você sair um pouco da caixinha vai te ajudar nessa questão. Eu lembro, esses dias atrás eu estava na praia, aquela praia lotada, e o vendedor se atrapalhava inteiro. A gente pedia as coisas, ele não trazia. Eu falei, meu, as adquirentes, a Stone, paga, então distribuindo maquininha no mercado. Se esse cara falar com ela, eu preciso de 5 máquinas, eles iam dar para o cara lá, porque ele sabe que ele tem um movimento bom ali naquele fim de semana. Aí põe um software embarcado ali para fazer aquele atendimento, aquela máquina tem uma bateria que dura o dia inteiro, pronto, você informatizou o atendimento na praia, sem erro. É, não tem, eu não conheço nenhum software que faça isso, eu não sei se o público-alvo desse pessoal não consome, mas faz uma solução dessa colada na máquina dos adquirentes. E que de alguma forma integre com uma outra máquina que esteja lá no, na centralzinha dele ali, pô, tem um baita prejuízo, né? Nisso daí.
É, até pegando o gancho da praia, agora no último feriado que teve em São Paulo, fui para Santos, o cara anotava a sua consumação num papelzinho, a possibilidade dele perder aquele Sim. papelzinho é gigante.
Então, assim, tem muitas coisas. Onde tem dor, tem solução, tem, né? Solução. Então, imagine nisso, assim, que dor que você vai resolver lá, né? Provavelmente você já pensou isso e no Hackathon você já pode terminar essa sua ideia lá. É, bom, estamos quase chegando às 11 horas aqui. Vamos dar uma repassada aqui nas perguntas, ver se a gente esqueceu de responder alguma coisa. Acho que tem algumas aqui. O tema do José Nilton, ele perguntou se ele se tornar uma subadquirente, ele poderia ter acesso a esse módulo igual ao PagBank. Essa integração foi feita exclusiva para o PagBank, né, Giovanni?
Eu não tenho muitos detalhes, né? Mas pelo que eu entendi até o momento, essa integração ela vai sair, o PagBank ela vai entregar para o campo para os clientes que se integrem com eles já usar essa integração direta. Então aí vai ser independente de se você é um sub ou não, você vai poder conversar diretamente lá com o PagBank para poder acessar esse novo método de integrar.
Usando a Pag como adquirente, né? E você sube da Pag, né?
Isso aí.
Daí você teria acesso a essa biblioteca.
Teria acesso a essa biblioteca.
Não é fácil fazer essa biblioteca que é da TechPag, porque tem que bater direto num servidor de autorização da Pag, né? Que é uma coisa cheia de PCI, segurança, criptografia, tem toda uma ISO, uma forma de comunicação própria, né?
Isso.
Eles não abrem isso daí, né, para qualquer um.
Não há, assim, se você tem esse mercado de pagamento, ele é meio relativo, né? É muito mais a questão do TPV, de quanto você transaciona. Porém, qual que era a ideia dessa biblioteca que a gente fez, né? Facilitar a integração, facilitar que a PagBank, ela coloque novos hardwares no mercado.
Uhum. Esse é o grande interesse da Tectoy.
Da Tectoy, colocar novos hardwares no mercado. Porque assim, você pega lá, vamos pegar um P3 Mix. O P3 Mix, até ele passar por todo o fluxo de homologação interno da PagSeguro, vai demorar um tempo, da PagBank vai demorar muito tempo.
Uhum.
Assim, vai demorar um mês, 2 meses, depende de como está a fila deles também, né, a esteira de desenvolvimento. Com essa biblioteca, a ideia é o quê? É que a gente faça só a parte de chaves, fizemos a parte de chaves, a biblioteca ela já vai estar homologada. Então, a Software House vai poder pegar novos hardwares que estão na prateleira já prontos e falar, o P3 Mix eu já posso sair na rua direto usando essa biblioteca aqui do TechPag.
Você tira esse trabalho do adquirente de ter que fazer toda essa homologação e teste.
Homologação, né? E testes. Então, a gente consegue colocar hardwares novos no mercado com mais facilidade.
Bacana, bem estratégico. Um golaço essa biblioteca aí, né? Legal. Deixa eu ver aqui, dar mais uma olhada. O pessoal comentou aqui do Android, darará. Eu vou colocar novamente aqui o link para o pessoal que quer fazer a inscrição. Como eu falei, não tenham medo de se inscrever, tá, pessoal? Não tem assim, eu não sou... Os caras que estão lá são muito melhores. Você não sabe quem está lá, né? E outra coisa que eu até quando a gente começou a fazer o regulamento, O pessoal da Pag comentou, falou assim: ah, vamos dividir em categorias, pequena, média e grande. Daí as grandes empresas ficam numa categoria, as pequenas em outra. Eu falei: olha, eu acho que isso não é necessário, porque é uma equipe com dois participantes. E ali, por maior que seja a empresa, ela vai ser tão boa quanto o desenvolvedor que estiver representando ela. Então, às vezes, você é uma empresa pequena, mas você é um desenvolvedor talentoso. Então, vai lá, se mostra, conhece o pessoal, mostra a sua solução de software, né? Testa esses novos hardwares, já faz network lá com o pessoal, e quem sabe até você faz uma coisa muito inovadora e ganha o prêmio, né? Então, acho que você não tem nada a perder fazendo essa inscrição, só tem a ganhar. Se você já está programado para vir aqui na Autocom, coloca o seu notebook na mochila, vem aqui participar do Hackathon para você fazer bonito aqui no Hackathon com a gente, né? As inscrições, elas não dão direito à participação imediata, ou seja, tem vários inscritos aqui, 16 vagas. Então, a gente vai, durante a inscrição, a pessoa tem que dizer por que a gente deve escolher ela. Então, a gente vai ler com muita atenção esse texto, né, para selecionar aquelas que estão mais engajadas, mais motivadas. A gente quer que o Hackathon seja uma experiência legal para todo mundo, né? Então, esse texto, nessa área de convencimento, capricha ali para você mostrar o quanto você quer participar desse prêmio, né? Por que que você deve estar lá entre essas 16 equipes. Bom, ficou mais alguma dúvida aqui? Acho que não, né, Juliana? Me ajuda aqui se eu esqueci de alguma coisa. Ah, bem lembrado, Juliana, tem que se inscrever na Autocom, né? Para você entrar na Autocom, tem que estar inscrito lá, né? É isso mesmo?
Isso, eu até anotei ali, porque às vezes, tanto, né, a gente está falando bastante do Hackathon, tem essa questão, às vezes a pessoa se inscreve só para o Hackathon e não faz a inscrição para a Autocom em si, e também para o próprio congresso lá dentro, né, que é o Summit que vai acontecer, precisa se inscrever também para o evento de forma geral, né, para você ter acesso a tudo o que acontece lá dentro.
Legal, já vamos colocar aqui o link da Autocom, para você fazer inscrição também de lá. É gratuita a inscrição da Autocom, tá, pessoal? Então não tem segredo. Se você vai, mesmo que você vá participar do Hackathon, você tem que estar inscrito. Não tem uma credencial de expositor, né, na verdade, né, para esse pessoal que vai participar do Hackathon, né? Ele entra como se fosse um.
Ele entra como visitante, né? Porque em si, vocês estão indo visitar a feira e também participar de um evento que vai ter lá dentro dela, mas entra como credencial de visitante lá dentro.
Legal, bacana. Giovanni, quer mais uma coisa para a gente encerrar?
Né, acho que eu vou compartilhar meu LinkedIn. Quem tiver dúvidas nessa parte de novos terminais que a Tectoy vem lançando, pode ir tirando dúvidas por lá comigo também. Quem quiser conhecer um pouco mais da minha carreira. E eu vou estar disponível lá no dia da feira, trabalhando.
Isso que é legal. O pessoal que tiver lá, quiser tirar dúvidas direto com os desenvolvedores da Tectoy, vão estar todos lá, né?
Vão estar todos lá.
Então, pelo menos no começo, até as coisas engrenarem, né?
Sim.
É bacana você tá ali, né? Eu vou colocar também por último aqui o Discord da Tectoy, que também vai ser usado para tirar dúvidas para o pessoal que está se inscrevendo. Então, ficou com vergonha de fazer uma pergunta ou já quer saber mais alguma coisa, pode colocar lá que a gente vai estar de olho lá para responder as perguntas.
O Breno, que também está assistindo aqui o podcast, eu travo às vezes o nome. Ele também vai estar lá ajudando a gente, então qualquer coisa, podem tirar dúvida com o Breno também. Ele trabalha comigo aqui na parte de integrações. É um baita desenvolvedor que vai estar lá para ajudar vocês.
Legal, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de hoje. Espero que a gente tenha respondido aí as principais dúvidas, né? A grande dúvida era essa: mas vou ficar preso 3 dias lá? Eu queria ver a feira. Não, não vai ficar preso lá, né? Só no último dia que realmente vai ser a exposição aí das soluções apresentadas, né? Então, não perca a sua oportunidade. Queria muito ver o pessoal do ACBR lá. Queria ver o ACBR
Queria ver o
rodando
CBR.
nesses. Nesse, queria ver o CBR rodando nesses hardwares aí lá, né? Então, vou estar por lá para ajudar também no que precisar, pessoal. Obrigadão, um ótimo dia de trabalho para todos vocês. Valeu pelo papo de hoje. Obrigado, Juca.